O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá e sejam muito bem-vindos a mais um O Minho e ID. Hoje a nossa conversa leva-nos até à Pampa Amarilha, na província de Mendoza, na Argentina, onde a ciência não acontece entre quatro paredes, mas sim num laboratório com um horizonte que parece não ter fim. Falamos do Observatório Pierre Auger, uma das maiores experiências do mundo dedicadas ao estudo de raios cósmicos de energia extrema. O Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, o LIP, integra esta colaboração internacional desde 2006 e garante o contributo português num projeto que junta mais de 400 cientistas e engenheiros de 18 países. Para nos falar desta física de partículas entre Portugal e o horizonte, recebemos Raul Sarmento, investigador do LIP no Polo do Minho. Ele é membro da colaboração Pierre Auger desde 2013 e também especialista na calibração de detectores de superfície. Raul, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o convite da RUM e do Minho ID. Se calhar para começarmos aqui a descodificar um bocadinho o tema, o que é que são exatamente estes raios cósmicos de energia extrema, partículas que chegam à Terra com energias milhões de vezes superiores às criadas em aceleradores humanos? O que é que eles nos revelam sobre os mistérios do universo?
Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Os raios cósmicos de energia extrema são partículas que viajam pelo espaço, ao contrário da luz, que nós conseguimos ver com os nossos próprios olhos, com telescópios, e que sabemos que existe, não é? Quando desde os confins do universo, é muito fácil olhar para o céu e ver, numa noite estrelada, a luz que nos chega de outros astros. Estas partículas não são basicamente detectáveis pelos nossos olhos, e só muito mais tarde é que se percebeu que o universo também está cheio de protões e núcleos atómicos a viajar. Portanto, estamos a falar de núcleos de átomos que são produzidos no universo, andam a viajar, parte deles a velocidades absolutamente estonteantes, muito próximas da velocidade da luz, o que para uma partícula com massa é uma coisa muito rara. E, portanto, a partir do momento em que se sabe que também há estas partículas a viajar para o universo, surgem questões. Como é que elas, de facto, conseguem obter energias e velocidades tão elevadas? De onde é que estão a chegar, na realidade? O que é que no universo está a produzir? Para tal, desenvolvemos a nossa investigação, desenvolvemos as nossas experiências para responder a estas questões.
No fundo, são partículas semelhantes às que estão, por exemplo, em aceleradores criados pelos humanos, como é o caso do CERN, vamos pensar assim.
Sim. Quando se detectaram, não sabia exatamente o que é que eram. Estamos a falar da primeira metade do século XX, havia investigadores muito conhecidos, prémios Nobel da Física, que pensavam que pudessem ser partículas como as partículas da luz, que nós chamamos fotões, mas com energias muito elevadas. Mais tarde veio-se a perceber, devido ao trabalho de muitos cientistas, muitas experiências ao longo de décadas, que não, que se tratam de núcleos atómicos, tal como referiu. Nós, nos nossos aceleradores de partículas na Terra, no CERN, no Grande Laboratório Europeu, basicamente o que se faz é pegar numa garrafinha com hidrogênio, arrancam-se os elétrons aos átomos de hidrogênio. O que é que sobra? Sobram os núcleos, que são protões, e são esses que são colocados num grande acelerador a viajar a velocidades cada vez maiores e que depois fazemos colidir para estudarmos o que é que resulta dessas colisões. De alguma forma, o universo contém também aceleradores de partículas que aceleram e injetam para o espaço exterior protões também, núcleos de hidrogênio, mas também outros núcleos mais pesados. Aceleradores esses que têm uma eficiência energética muito, muito superior àquela que o nosso maior acelerador de partículas consegue ter, o do CERN.
Muito mais perto, como dizia, muito mais rápido do que esses aceleradores humanos e perto da velocidade da luz.
Sim, estamos a falar de energias que são da ordem das centenas de milhões de vezes maiores do que o máximo de energia que nós conseguimos ter em laboratório, portanto, no contexto dos aceleradores do CERN. Portanto, os aceleradores que existem no universo, que ainda não sabemos quais são, no que respeita aos mais potentes.
Ou seja, não sabem porque é que elas circulam àquela velocidade.
Sim, de alguma forma, há algum fenómeno astrofísico...
Faz com que aquilo aconteça.
Que está a transmitir tanta energia a núcleos individuais. Não sabemos qual é o fenómeno físico que está a ocorrer e que está a causar isso, e onde é que está a ocorrer. Portanto, tentamos responder a estas perguntas primeiro procurando saber onde é que está a acontecer, para depois focarmos as nossas investigações nesse tipo de...
No porquê.
No porquê, qual é a física que está por trás disso.
O Raul e uma equipa do LIP deslocaram-se no final de 2025, em novembro, a Malargüe, na Argentina. Como é que é a experiência de trabalhar num observatório que ocupa cerca de 3 mil quilómetros quadrados, só para as pessoas perceberem, é uma área maior que o Luxemburgo, por exemplo, e por que razão foi escolhida esta planície com mais de 1.200 metros de altitude para caçar estas partículas?
Excelente pergunta, porque é difícil perceber o porquê de números tão grandes, não é? As partículas estes mais energéticas, portanto estes raios cósmicos que nós chamamos de energias extremas, são muito raros. Quanto mais energéticos, mais raros são, menos chegam portanto, ao topo da atmosfera terrestre. Depois, quando chegam, cuidem, geram chuveiros de partículas que chegam à superfície, e é destes chuveiros que nós vamos atrás, são estes que nós queremos, só que são muito raros. São duas coisas, são muito raros e muito grandes, ok? Portanto, nós, se tivéssemos tipicamente um observatório que cobrisse uma área de 1 km², para as energias mais altas, tínhamos de esperar para aí 100 anos para detectar um único chuveiro. Okay.
Neste Como caso. É que,
não, neste caso, eu estava a montar um observatório para os meus bisnetos analisarem um resultado de um único evento. Como é que resolvemos esta questão? É conseguir montar um observatório que ocupe uma área muito grande. E daí os 3 mil km², de forma a que ao fim de alguns anos já tínhamos algumas dezenas, ou até mais baixas energias, centenas de eventos para analisar e estudar e tentar perceber de onde é que eles vêm, que tipo de núcleos é que são exatamente, por exemplo. Porquê na Argentina? Porquê a Pampa Amarilha?
Imagino que a localização não seja à toa, não é?
Não.
Estávamos a falar em off só para as pessoas perceberem que era literalmente no meio do nada.
É, no meio do nada. E no fim do mundo, não é? Aquela ideia da peregrinação da espécie humana, não é? Que se foi expandindo de África, a zona mais tardia onde esta peregrinação original da espécie humana chegou foi precisamente à América do Sul. Portanto,
o fim do mundo. Literalmente.
Exatamente. Não é à toa a localização, porque era necessário uma área muito grande onde pudéssemos instalar muitos detectores. Eles são detectores que têm o tamanho talvez de um grande tanque de água, e cada um destes detectores está distante do próximo por 1,5 km. Portanto, na realidade, a Pampa Argentina, naquela zona, é como se fosse um deserto, com muito pouca vegetação, alguns campos agrícolas também, onde há cultivo de gado, e é um plano, alto, portanto, de elevada altitude. O facto de ser uma zona isolada permite nós termos muitos detectores a trabalhar autonomamente, sem haver interferência também do ser humano na sua operação. O facto de ser um planalto tão extenso permite, de facto, conseguir ter os 3 mil km² de área efetiva do observatório, que era uma condição essencial para nós conseguirmos adquirir vários chuveiros. E o facto de ser em altitude também, é um planalto a 1.400 metros de altitude, traz-nos condições ideais para captarmos estes chuveiros de partículas que se formam mesmo no seu máximo desenvolvimento. Portanto, é mais uma condição que é muito, torna aquela área muito apropriada. Quando foi, estamos a falar do final dos anos 90, início dos anos deste milénio, quando foi decidido o local para a instalação do observatório, não havia muitos locais do mundo com estas características. Havia talvez 3 ou 4, e acabou por se considerar que aquela era a zona que reunia melhores condições.
O seu trabalho na colaboração foca-se aqui na calibração de detectores de superfície em medidas de moões. Durante esta missão, o trabalho técnico envolveu aqui reativar um sistema de referência para calibrar novos cintiladores. Como explicou recentemente, fazer ciência não é só analisar dados à distância. Quão essencial é este trabalho técnico no terreno para conseguir garantir a robustez da ciência feita no laboratório?
É absolutamente essencial. Nós deslocamos-nos a Mau Largo tipicamente por altura das reuniões da colaboração, que ocorrem na Argentina, portanto, na localização do observatório, duas vezes por ano, em março e novembro.
E ficam lá quanto tempo?
Desculpa?
Ficam lá quanto tempo?
Ficamos tipicamente a duração da reunião, que é uma semana, às vezes quando é preciso trabalho técnico, duas semanas, mas não muito mais do que isso. E este trabalho de proximidade é essencial, porque neste caso, entrando nas especificidades daquilo que eu faço, há um sistema que nós, portanto o IPO, o laboratório em que eu trabalho, português, montou no observatório, e esse sistema de detecção tem-nos como especialistas no seu funcionamento. Portanto, é importante que, para além do staff permanente do observatório, que também nós tenhamos alguma presença e consigamos estar lá para trabalhar com o staff, para reativar e resolver questões que surjam relativas a este sistema de detectores nos quais nós somos especialistas. Portanto, há essa importância. Claro que é fundamental também, no caso do trabalho em grandes colaborações internacionais, estamos a falar de equipas de investigadores de 18 países diferentes e depois do staff que está na Argentina e Observatório, é fundamental que haja também momentos de ligação presencial, não apenas as reuniões por Zoom, não é? Que desde a pandemia são muito frequentes.
São mais de 90 instituições em todo o mundo, portanto estamos a falar de uma coisa mesmo a escala gigante.
Sim, sim. Na área da física de partículas e das astropartículas, como é o caso, partículas que vêm do espaço, nós estamos num momento onde, para avançarmos no conhecimento, é necessário criar mega experiências. Portanto, observatórios que cobram uma área tão grande, as experiências do CERN são mega experiências. Isso requer a colaboração e contribuição de esforços de muita gente, de equipas especializadas em facetas diferentes das experiências. E daí pronto, este aspecto muito importante de colaboração internacional, em que a junção de esforços é que permite que isto aconteça. Era completamente inviável Portugal sozinho criar uma experiência destas. Assim é possível.
No centro de visitantes do observatório, que já recebeu mais de 178 mil pessoas, pelo menos os dados mais recentes indicam isso, está instalada uma câmara de faíscas que foi construída em Portugal pelo LIP. O Raul também tem um papel ativo na comunicação de ciência, é coordenador das OG International Masterclasses. De que forma é que tornar o invisível visível, vamos dizer assim, como ver o rastro de um moão, muda a forma como o público e os mais jovens compreendem aquilo que fazem os físicos?
Eu acho que é uma faceta importantíssima conseguirmos levar ao público, em geral, também aos estudantes, aquilo que fazemos. Ou seja, tirar um bocadinho a ciência do laboratório e conseguir mostrar o que é que nos faz estudar isto, no fundo a curiosidade, a procura do conhecimento fundamental. E tornar isso acessível também ao público, para que não se ache que isto só interessa a um conjunto de especialistas que passaram anos a estudar aquilo. E isso traz desafios para se conseguir desconstruir conceitos que muitas vezes são abstratos, técnicas que muitas vezes são muito complexas, e o desafio de conseguir transmitir tudo isso ao público, que é um desafio que eu acho muito interessante, mas acho que é fundamental. O WIP, em particular, assume isso como parte da sua missão e está muito envolvido, portanto, neste grupo internacional de divulgação em física de partículas e neste caso, em particular, pela coordenação deste programa de masterclasses internacionais, que são direcionadas precisamente a estudantes no ensino secundário, e todos os anos chegam a milhares de alunos espalhados por todo o mundo. Estas atividades procuram, de alguma forma, replicar este modelo que ele estava a falar, de internacionalização da ciência, de colaboração de estudantes de diferentes países, em que são os próprios estudantes a trabalhar com as mãos na massa e em conjunto chegam a um resultado, discutem esse resultado e percebem como é que a ciência nesta área é feita hoje em dia.
Para a Universidade do Minho, em particular para a Escola de Ciências e para o LIP, acredito que também haja essa importância de estar aqui no meio, 18 países, 90 instituições globais, enfim, esta colaboração Pierre-Roger é mesmo um gigante, digamos assim, por isso há também esta importância de ter assento garantido na vanguarda do estudo de física de partículas e astropartículas.
Sem dúvida, disse que é de facto uma colaboração grande. Há colaborações muito maiores, as colaborações do CERN, as maiores colaborações têm da ordem dos 3.500, 3.000 cientistas. A nossa já é uma
já é grande QB, vamos dizer assim.
É grande QB, exatamente. É fundamental, porque nós aprendemos muito também e damos o nosso contributo, também somos reconhecidos por isso. Por contribuirmos para avançar o conhecimento na fronteira do conhecimento destas áreas. Portanto, eu acho que é de facto fundamental ter este contributo e também esta oportunidade de aprender também com os nossos pares dos outros países. Há muitas práticas, muitas aprendizagens que depois acabam por se trazer também para Portugal e desta forma ir melhorando a forma como também em Portugal se faz ciência.
Até porque conhecimento gera sempre conhecimento e, portanto, nunca é demais aprender mais um bocadinho.
Exatamente.
Raul, eu gostava de fazer aqui um retrocesso para falar do seu percurso em particular. Como é que surgiu esta paixão? Qual é que foi o seu percurso, licenciatura, mestrado, doutoramento, enfim?
Oh, muito bem. Então, voltando atrás no tempo. Eu sempre fui fascinado por ciência, em particular, por ciência a um nível mais fundamental, física, portanto, apontando para estas questões fundamentais sobre o que é que constitui tudo o que está à nossa volta, porque é que o universo é como é, de onde é que veio, portanto, desde muito cedo.
Olhar para as estrelas e pensar o que é que está ali.
Exatamente. é de facto... exatamente isso. Eu, na altura de entrar para a universidade, tinha várias dúvidas, porque também tinha outros interesses. Eu gosto muito de matemática, mesmo a parte de biologia, de genética, também me chamava muito. E até uma coisa curiosa, que eu acabei por escolher bioquímica, como primeira opção quando entrei para a universidade, mas o bichinho da física não saía, estava lá, tive uma cadeira de biofísica que adorei, e acho que antes do final do primeiro semestre já sabia que queria mudar de curso para física. Pronto, uma pequena correção de trajetória de encontrar aquilo que eu mais gostava. Fiz a licenciatura no Porto, na Faculdade de Ciências do Porto, licenciatura em Física. No final tive a oportunidade de me juntar a um projeto portanto, no âmbito de uma bolsa de investigação, de um projeto ligado a uma experiência do CERN em Lisboa, portanto, de um grupo de Lisboa, na altura chamado Instituto Tecnológico Nuclear, que hoje é o CTN, o Campus Tecnológico Nuclear, que faz parte da Universidade de Lisboa. Portanto, ganhei uma bolsa de investigação para trabalhar numa experiência do CERN, já ligada à física experimental de partículas, portanto, medidas com neutrões e secções eficazes de neutrões. Acabei por ganhar uma bolsa de doutoramento e fazer o meu doutoramento precisamente nessa experiência, que já é uma colaboração relativamente grande, não tão grande como a colaboração OG, mas de mais de 100 cientistas, portanto, focada nessa experiência do CERN. Neste contexto, tive a oportunidade de ter alguns módulos curriculares de doutoramento com investigadores do LIP, porque nós trabalhamos muito nesta área com as mesmas ferramentas de simulação, de análise de dados. E no final do meu doutoramento, portanto, surgiu esta oportunidade de entrar para a equipa de OG no LIP e para os trabalhos em curso. Isto coincidiu com o desenvolvimento do novo polo do LIP, que já tinha, estamos a falar de 2012, quando eu terminei o doutoramento. Em 2010 foi formalmente iniciado o polo do Minho, na Universidade do Minho, do LIP, não é? Portanto, é um polo muito recente. Eu sou de Braga, originalmente, foi uma oportunidade também
de regressar às raízes,
a fazer aquilo que gosto, E desde então que é aqui que trabalho, desde 2013, nesta experiência OG na Universidade do Minho.
Além da divulgação, é também o coordenador do LIPTEC, focado na transferência de conhecimento para a indústria. A física fundamental e de partículas muitas vezes parece distante do nosso dia-a-dia. Como é que os instrumentos desenvolvidos para estudar o cosmos acabam por se transformar em soluções tecnológicas úteis para a sociedade e para a indústria?
É, mais uma excelente pergunta. Este projeto LIPTEC tem precisamente esse objetivo de transferência de tecnologias e competências que nós desenvolvemos no nosso laboratório para a sociedade, através de colaborações com empresas que possam levar a inovação e as soluções nesse contexto. É um projeto recente curiosamente, há pouquinho estávamos a falar, está a decorrer também a mostra empresarial das Semanas de Economia de Braga e nós temos um stand onde estivemos hoje de manhã e estaremos novamente amanhã também. E como é que então nós transferimos estas competências para a sociedade? Isto tem sobretudo a ver com o facto de nós termos muitos anos de experiência na manipulação, processamento, análise, visualização de grandes quantidades de dados. Por exemplo, é uma das vertentes transferíveis da tecnologia que fazemos. E nós vivemos hoje em dia numa ciência de dados, não é? Numa economia de dados. E nesse sentido, esta experiência pode de facto ser aproveitada em diferentes contextos. Nós, por exemplo, nós estamos a dar o exemplo de uma colaboração recente entre um projeto em que participou também, gerido pela Direção-Geral do Território, com outras empresas, onde foi possível construir um visualizador online do nosso país, com dados de lidar de todo o nosso país, que estão acessíveis e podem ser trabalhados em tempo real através de um browser de internet, estamos a falar, portanto, aqui entrou a parte do processamento, da gestão de grandes quantidades de dados e de tornar isso visualizável em tempo real e, portanto, em segundos conseguir, portanto, andar nesse mapa de alta resolução de Portugal. E, portanto, esse visualizador também tem ferramentas associadas, ferramentas métricas, permitem fazer cálculos de áreas, por exemplo, perceber se um determinado rio numa determinada região do país subir X metros, quais são as zonas afetadas, qual é a área, quais
são... E permite, se calhar, até agir mais rapidamente.
Sim, é uma ferramenta que pode ser utilizada nesse sentido, porque em segundos é possível contar quantas são, saber exatamente quais são os edifícios, as casas, as zonas que são afetadas nessa eventualidade, portanto... Estamos aqui a falar de um exemplo em que este conhecimento no tratamento, na aplicação de ferramentas de análise de dados, portanto, teve transferência para uma ferramenta que já está disponível e pode ser agora utilizada nesse contexto, precisamente.
Sabemos que o Observatório sofreu atualizações, viu a sua operação prolongada até 2035 para ajudar a desvendar novas complexidades na origem destas partículas. Que grande resposta a ciência espera encontrar na próxima década para isto?
Voltando àquilo que estávamos a falar antes, a grande resposta é de facto saber quais são as fontes no universo destas que são as partículas mais energéticas do universo, que nós já tivemos capacidade de observar até agora. Não sabemos quais são as fontes, já sabemos que não é na nossa galáxia, não é na Via Láctea que estas partículas são sempre produzidas. Estamos agora a tentar perceber em que galáxias é que estas partículas estão a ser produzidas aceleradas e, sabendo isso, tentar perceber em que zonas, em que fenómenos, em que meios astrofísicos específicos é que isso está a acontecer. Portanto, a grande resposta que procuramos nos próximos 10 anos é saber onde, para depois, quem sabe, nos 10 anos seguintes, percebemos o como, como é que isso está a acontecer.
Eu tenho aqui uma pergunta final para o Raul, que é: que conselho deixaria hoje a um estudante da Universidade do Minho que queira seguir este caminho de investigação?
Um conselho, o conselho acho que é relativamente simples, se de facto o estudante sentir que é essa a sua paixão, que é essa a sua curiosidade, que de facto nos venha ajudar, porque há de facto questões que estão em aberto, há descobertas por fazer, há perguntas por responder. O tempo da ciência normalmente não é o tempo das soluções rápidas, das respostas rápidas, e normalmente também o que acontece é quando surge uma resposta, logo a seguir surgem logo 10 perguntas.
Não há grande tempo para o momento eureka, não é?
Sim, há logo perguntas a seguir que surgem. Portanto, o conselho é, se é de facto essa a paixão, força, porque não faltará trabalho para fazer e portanto, descobertas, perguntas para responder.
Aparecem muitos jovens com essa paixão, com esse bichinho?
Eu acho que sim, e fico sempre muito contente no âmbito, por exemplo, de eventos de divulgação, feiras de ciência, nas quais nós participamos com alguma regularidade, por ver e testemunhar a curiosidade da gente mais nova sobre estes temas. Muitas vezes até fico surpreendido com o que as pessoas já sabem sobre física de partículas. Há certas perguntas que eu de facto não espero. E também há esta faceta interessante que é, muitas vezes estas perguntas são formuladas por estes jovens de uma maneira muito simples e muito direta, mas tocam no âmago das questões, o que às vezes até não permite uma resposta imediata, uma pessoa tem de pensar.
Até deixa um entendido na matéria confuso.
Sim, ou pelo menos hesitante sobre qual o melhor ângulo a abordar,
como
porque
é que
a pergunta é muito mais
minutos.
Profunda
do que parece,
exatamente.
Muito bem, é bom sinal e é sinal que está bem entregue o caminho para as gerações futuras. Raul Sarmento, muito obrigada por ter estado aqui a esclarecer-nos estas dúvidas sobre os raios cósmicos de energia extrema e outras tantas coisas que estão a ser faladas e desenvolvidas no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, no LIP. Obrigada por ter estado aqui à conversa com o Minho IED, que, como sempre, estará de regresso na próxima semana. Até lá.
O Minho IED. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.